FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 16 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Just say one more thing. When you have heartaches, you wonder why. Yeah, yeah. But just remember, I want you to remember, he's standing by. And you don't really have to worry about it, no. When you have trouble, please don't cry, don't cry, don't cry. No, 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 no. Don't worry, don't ever be discouraged. I want you to know you don't have to cry. And sometimes when your bird will get you down,
Oitenta e oito FM. Thank you. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 31 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Coisa boa, tá de volta nesta semana com o Memória Viva, recebendo mais um personagem, uma pessoa que tem histórias, tem memórias para compartilhar com você. Professora do curso de administração, hoje professora voluntária, professora emérita da nossa Universidade Federal. Eu não sei bem o que é esse negócio de emérito, não, mas ela vai dizer aqui com a gente. Veio da longínqua Araripina, já Pernambuco, sertãozão pesado, longe do Recife, longe de tudo. Mas ela veio, viu, venceu e está aqui com a gente para contar a história. Professora Maria Arlete Duarte de Araújo, que bom tê-la aqui.
Prazer é meu, vamos conversar.
Qual é, professora, a memória mais antiga que seus livros de administração guardam?
Nossa, a pergunta aí vai...
Nasceu em Araripina...
Em 1956. Uhum. É, sertão, como você falou, não é? E ali vivi durante 18 anos.
Filha de quem?
De Ábido Florentino de Araújo, Maria Zurete Duarte Araújo.
Faziam o quê?
E meu pai era comerciante. E gostava muito, na verdade, de mudar de vários negócios. E a minha mãe era doméstica.
E ele mudou tanto de negócio o quê? Vendia o quê?
Ah, às vezes tinha supermercado, às vezes era loja de tecido, às vezes tinha loja de material elétrico. Ou seja, ele gostava muito da mudança. E a minha mãe sempre acompanhava, no sentido de dar apoio, né? Mas era doméstica.
Sempre em Araripina?
Sempre em Araripina.
Mas chegou uma hora e estudou onde lá em Araripina?
Ah, eu estudei num colégio público que existia há um tempo, depois num educandário, que na época existia, privado, né? Naquela época.
Que era qual?
Educandário São Gonçalo, né? E ali vivi até 18 anos, né? Quando fui para Aracaju,
Mas foi tarde, não foi? Já foi o quê? Com o segundo grau? Terminou o segundo
Sim,
grau?
Sim, já ia fazer vestibular. Sim. Fui fazer vestibular, fui morar com a minha irmã em Aracaju e ali fiz o vestibular de administração.
Mas Aracaju era mais perto do Recife? Recife você dá quase 700 quilômetros. Para Aracaju dá quantos? Dá um pouco mais, né?
Dá um pouco mais, mas acontece que era oportunidade. Quer dizer, uma vez que a minha irmã havia se casado e ia morar em Aracaju, então era oportunidade de buscar uma outra formação que a Araripina não permitia. E aí fui morar com ela e aliou as duas coisas.
A senhora foi segurar a vela, viu, professora? Porque uma irmã recém-casada, a senhora vai pra lá pra segurar a vela.
Mas ela já estava há um ano casada, então já dava pra segurar a vela.
E sua irmã fazia o quê?
A minha irmã foi...
Nessa mesma... época que a senhora foi morar lá com ela, além de casada, ela fazia o quê?
Ela foi estudar também. Fez vestibular na mesma época que eu fiz. Fez vestibular de pedagogia. Hoje também é professora voluntária aqui da UFRN. E eu fiz o de administração.
Sim. E escolheu administração o quê? Por conta da variedade de negócios que seu pai tinha? Você disse, peraí, eu vou entender esse processo.
É porque...
Seu pai, na verdade, gostava era de administração, não era de um negócio. Era do processo, né?
Na verdade, acho que isso tem a ver mesmo, porque eu sempre tive um pouco dessa vocação da gestão, da organização, e sempre estava lá.
A senhora ajudou seu pai nos negócios?
Sim, acho que sempre fiz isso, assim, de estar um pouco à frente, vamos dizer assim. Então, acho que foi natural a escolha de administração. Foi uma coisa de familiaridade com aquilo que já vinha sendo feito, né? E imaginava que a administração, sendo um curso que prepara para lidar com as organizações, eu estava no caminho certo.
E a senhora já sabia disso naquela idade?
Naquela idade eu já tinha 18 anos, né? Então já dava para descortinar quais eram as preferências. Não é?
Mas numa terra em que todo mundo quer ser médico e doutor, a senhora foi ser administradora?
Pois então, vai ver que eu gostava.
Esforço danado do pai dessa menina, ela vai ser administradora. Em vez de ser doutora médica, doutora advogada.
Pois é, mas há muito mérito em ser gestora. A gestão é que conduz as organizações, né, de um ponto para o outro. Portanto, há muito mérito também aí.
Professora, lá de Aracaju, a senhora estudou na Universidade Federal de Sergipe.
De Sergipe.
Fez o curso inteiro de administração.
O curso inteiro de administração. Na verdade, quando eu fiz o vestibular junto com a minha irmã, ela tirou o primeiro lugar no vestibular e eu fiquei a primeira excedente.
O que é isso? Quer dizer, de um extremo ao outro.
Quando...
na cabeça da lista e outra... primeiro lugar. Foi a primeira suplente.
A primeira suplente, exatamente. Do número X de vagas, as vagas foram preenchidas e eu fiquei sendo a primeira suplente.
Sim.
E comecei a fazer o cursinho. Mas no meio do caminho, a vaga surgiu. E aí eu entrei na universidade.
Quer dizer, o povo de administração parece que não queria a senhora insistiu. Iria fazer a administração de novo? Ou já estava pensando em mudar no cursinho?
Ainda não havia essa definição, até porque essa história não demorou muito. Foi uma coisa de um semestre para o outro. E sim, como eu era a primeira, foi fácil, vamos dizer assim, ocupar essa vaga, não é? E assim fiz a carreira em administração e nunca saí da administração.
Para a senhora, o que foi mais marcante nessa temporada lá na Universidade de Sergipe?
Eu penso que, primeiro, uma pessoa que sai do interior e que vai para uma capital, mesmo Aracaju sendo uma capital pequena, mas e entrando
professora,
na universidade...
Desculpe, os nossos amigos sergipanos não vão gostar muito do que a senhora está dizendo, viu? Porque eles têm certeza de que Aracaju é maior do que Salvador.
É possível que hoje seja, mas naquela época não era.
O que era, aliás, vamos fazer antes da universidade, vamos fazer. O que era chegar em Aracaju?
Então, é todo um mundo diferente, né?
E sair do sertão para a praia, né?
Sertão para o mar, exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Para o jovem que chega para descobrir o mundo. E entrar na universidade também abre muito essa perspectiva de um mundo novo, de conhecimento, das influências que você vai recebendo, das disciplinas que você vai cursando, das vinculações com os movimentos que vão ocorrendo. E isso vai formando a sua forma de ver o mundo e a sua escolha de como é que você vai se inserir nesse mundo.
Então, o que era Aracaju daquela época, professora?
Uma cidade...
A senhora já voltou por esses dias?
Eu já voltei.
Já voltou grande para lá?
Eu já voltei, mas faz muitos anos já que eu fui a Aracaju. Acho que pelo menos uns 20 anos, nunca mais retornei. Mas era uma cidade muito agradável.
Para a senhora foi um alumbramento? Foi uma coisa... O que foi? É porque a senhora era uma menina dedicada aos negócios do pai, com todo respeito ao povo de Araripina... Né? Araripina era a capital do sertão lá de Pernambuco, mas não era ainda a capital do estado,
não,
né?
Não, com certeza. Você se
tinha
depara...
primeiro andar lá em Araripina nessa época, tinha prédio grande, mas Aracaju já tinha.
Não, com certeza. Na verdade, eu acho que o deslumbramento é de toda pessoa que sai de uma cidade pequena, quer dizer, provinciana, para uma cidade maior, onde as oportunidades são maiores, a dinâmica da vida... da própria, como é que diz, das relações, então acho que isso muda. Mas como eu sempre gostei muito de estudar, acho que me inseri rapidamente no universo dos estudos.
Professora, vamos fazer uma volta agora no tempo. Como foi ver o mar? Não é um mar de Natal, né? Não é o nosso mar, não é tão bonito quanto o nosso. Mas ver o mar, para quem veio do sertão, deve ter sido impactante.
E como eu acho que ainda hoje é impactante, porque o mar dá aquela ideia de imensidão, de coisa que você não consegue compreender corretamente. Então, eu acho que isso é sempre um impacto muito grande, um medo e uma atração ao mesmo tempo. E eu acho que isso faz a diferença. E é por isso que sempre recorremos ao mar, não é? Quando queremos ficar mais calmos.
Mas esse é o princípio da administração, não é? Medo e atração?
Sim, a administração sempre procura equilibrar. Quando você desorganiza, ela age para organizar de novo. Então, esse é um movimento sistêmico.
Na universidade, a senhora fez movimento estudantil, professor? Ou era daquelas meninas CDF que só ligavam para estudar, mas ou participava do...
Não, eu gostava de estudar, mas também participei do centro acadêmico. Quer dizer, e essa é a primeira vinculação com a política, eu acho. Que é de você questionar os não é exatamente questionar, mas procurar melhorias, participar da vida universitária. Então, acho que esse é um grande aprendizado.
74, 78, quando a senhora fez graduação em administração na Universidade Federal de Sergipe, ainda vivíamos a ditadura
Sim.
militar.
É, com certeza.
Asi,
estávamos
exército.
Começando. O processo de redemocratização, cujo chegou a 79, mas evidentemente você ainda tinha muitos receios da dinâmica estudantil. Mas assim, como o curso de administração é diferente de outros cursos, também tinha uma outra lógica, eu diria que foi tranquilo.
Administração naquela época era administração de empresas?
De empresas.
Mais voltado para administração de empresas.
Não, sim. Inclusive, a minha mudança, vamos chamar assim, para a administração pública, ela se dá apenas no doutorado. Então, a minha formação inicial é de administração de empresas. E assim foi até o mestrado.
Porque era esse o nome do curso também, não era?
Também.
A época, né? O nome completo era administração de empresas.
Porque aí tem uma história interessante para contar da própria administração, enquanto campo do conhecimento, é que antes da ditadura, você tinha uma emergência de vários cursos de administração pública. Depois, com o período militar, isso entrou meio em declínio e floresceu a administração de empresas. Então, isso dominou esse cenário, vamos dizer assim, de formação por um bom tempo. Até, mais ou menos, eu diria que a chegada do Reúne. A chegada do Reúne criou uma possibilidade...
Para quem não é da universidade, o que é o Reúne?
Sim, um programa de reestruturação das universidades que implicou em criação de novas vagas, de novos cursos, que foi extremamente importante, né, para aumentar a taxa de matrícula na universidade pública.
Isso foi na época do governo de Fernando Henrique?
Não, 2007.
2007.
Então, o governo com Lula, né?
Sim.
Então, o programa de expansão da universidade permitiu o nascimento de vários outros cursos que não existiam antes. E proliferaram vários cursos no Brasil todo, seja com a denominação de administração pública, gestão social, o que veio mais tarde a se constituir o que a gente chama de campo de pública. E, evidentemente, um outro movimento também agora na área da iniciativa privada, com o Fundo de Financiamento, o FIES, não é, que permitiu também o surgimento de muitos cursos. Ora, essa massa crítica ela foi capaz, então, de colocar a administração pública no lugar correto. Ou seja, é preciso pensar as questões do Estado, as questões do relacionamento Estado-sociedade, de uma forma adequada.
Mas só pode-se fazer isso na democracia, né, professor?
Sim.
Na ditadura não tem esse... Na ditadura manda quem obedece quem tem, manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Com
né?
certeza. A gente sempre diz o seguinte, que é fácil numa democracia pedir a ditadura, mas é muito difícil em uma ditadura pedir a democracia. Então, acho que em contextos democráticos a administração pública floresce naturalmente. Por quê? Porque nós lidamos com as políticas públicas. Portanto, a redemocratização trouxe a nossa Constituição, que é garantidora de direitos, que estimula a participação social, e nesse ambiente você começa a florescer enormes possibilidades de estudar e de fazer a política pública. E assim eu fui migrando para a área de pública.
Na administração, lá na graduação, não existia como hoje existe TCC ou pesquisa. Existia nessa época, não? Você terminava o curso...
Terminava o curso naturalmente, vamos dizer assim.
Quem foi a cigana que disse que a senhora fosse fazer mestrado em João Pessoa?
Na verdade, verdade, a gente sempre tem professores que nos influenciam muito, não é? E eu tinha um professor da área de teoria das organizações.
Que se chamava?
Tadeu. E eu gostava muito das aulas dele, ele me instigava muito. E aí despertou o interesse de continuar estudando. E João Pessoa se colocava também como uma alternativa que não era muito distante do eixo Nordeste, Pernambuco, nem Sergipe, que é onde morava a minha irmã. E aí fui fazer, eu tinha um mestrado em administração, e fui fazer a seleção e fui aprovada.
E a senhora foi morar, então...
Em João Pessoa.
Em João Pessoa. Isso. Ganhou uma bolsa de viagem, foi morar na casa de uma tia, depois numa República dos Primos.
Foi família. Mais ou menos isso,
Trabalhava lá em Aracaju?
Durante o curso?
Não, só estudava?
Aracaju só estudava. E João Pessoa também só estudei. Quer dizer, morava, como você falou, quer dizer, tinha uma casa com primos, que eram também do interior da Paraíba, que moravam em João Pessoa. Então, era meio que, vamos dizer, quase, não era bem uma república, mas funcionava, digamos, como tal.
Sim.
E aí fiz o mestrado.
Em administração.
Em administração.
Mas a senhora lá em Sergipe não recebia todo mês aquela caixinha com feijão verde, com feijão,
não.
Com arroz da terra,
não
com
dava
rapadura.
Não dava pra chegar, não.
Seu pai já mandava em dinheiro. Não era em Pix, mas já mandava ajuda, né? E o que foi, professora, mudar da progressista Aracaju, nem tanto, né? Para também, nem tanto progressista, João Pessoa. Eram muito parecidas? Me fale sobre isso daqui a pouco, porque o Memória Viva faz uma parada rápida. Eu estou tendo a alegria de receber nesta semana a professora Maria Arlete Duarte de Araújo, que é administradora, fez uma carreira brilhante na nossa universidade e tornou-se referência no estudo do ensino da administração pública. Memória Viva volta já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 48 minutos.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva de volta, recebendo nesta semana a professora Maria Arlete Duarte de Araújo. Ela é uma lenda viva da área de administração da nossa universidade. Professora, a senhora fez graduação lá em Aracaju. E aí o professor Tadeu diz, olhe, Tadeu... Mas não foi aquele do delegado que o delegado queria prender lá de Cremilda, né? Cremilda que é lá de Aracaju, né? A mulher de Gerson Filho. Mas aí ele influencia e a senhora engole corda, literalmente, e diz, eu vou para isso.
Exatamente. Acho que
e porque não foi para Salvador, que era bem pertinho?
Não, pelas razões que eu coloquei para você. A facilidade de inserção, de ter um local para ficar, não era tão longe também de Recife, então eu estaria perto também da família. E esses elementos acabaram. E também a UFPB tinha um programa que havia sido, tinha 3-4 anos de existência, era bem conceituado e só atendia.
O que era naquela época, professora, referência de universidade top de linha para mestrado na área de administração?
Ah, sempre foi a Fundação Getúlio Vargas. Era sempre de ponta.
Que trabalhava com... mais com empresas do que com a administração pública. Depois migra, né?
Exatamente. Então, a administração sempre era o centro de referência da administração, a fundação. É, mas a...
E no campo das escolas públicas?
Veja bem, você está falando, se referindo às universidades
públicas. É, as universidades públicas.
É, você tem sempre as grandes universidades, que ainda hoje continuam sendo grandes universidades, eram a universidade de referência. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFRJ, a Unicamp, sempre eram grandes referências, não é? Como ainda continuam sendo. É, mas a UFPB, na época, acho que estava no terceiro ou quarto ano de criação do mestrado.
Mas tinha potencial.
Potencial, muito bem avaliada, não é? Pela CAPES, e então me atendia. E havia duas áreas na época do mestrado, Recursos Humanos e Finanças. Eu acabei indo para Recursos Humanos, apesar do protesto do professor Zé Alfredo, que dizia que eu tinha uma cabeça muito... racional, muito...
Financista.
É, que eu devia ir para a área de finanças e não ir para a área de recursos humanos, mas eu não obedeci dessa vez, não. Acabei ficando na área de RH.
E qual foi a diferença do ponto de vista prático, professor? A senhora fez graduação entre 74 e 78 lá em João Pessoa, lá em Sergipe.
Uhum.
79 a senhora muda para João Pessoa.
Isso.
E uma mudança, a gente pode até dizer, mais ou menos radical, porque a senhora não era mais uma aluna de graduação.
É.
Né? Essa é uma coisa. A outra coisa também tinha que se adaptar novamente a uma cidade.
Sim.
Que a senhora certamente não, ou talvez conhecesse, mas morar, conhecer é uma coisa como turista, né? Morar é diferente. A senhora foi morar onde lá em João Pessoa?
Eu morava num bairro chamado Jaguaribe.
Sim, Jaguaribe.
Você conhece.
Perto da Etifé, a escola técnica, né?
É, e a universidade ficava um pouco mais distante, onde hoje se localiza, né, no campus. Mas João Pessoa era uma cidade pacata, não é? Então, agradável também de se morar.
Era mais tranquila do que Aracaju? Ou era
acho que
prima?
Eram equivalentes.
Eram primas.
Equivalentes. E eu acho que o desafio de conhecer outra cidade, de morar e de formar o mestrado, acho que compõe uma boa decisão.
E a senhora vai estudar, então, na área de gestão.
Também.
Gestão de pessoas.
Isso.
E, tá, e sua pesquisa, em princípio, era sobre o quê?
Na verdade, quando eu estudei no mestrado, eu fiz um trabalho sobre política salarial da época.
Sim.
É, e o...
Ou seja, a senhora foi para a gestão, mas o seu coração, o seu bolso estava na gestão financeira. Tanto que a senhora foi estudar política salarial.
Mas a política salarial com a conotação de política social. Quer dizer, então, não era bem...
A senhora
bem...
fez uma via do meio.
É, digamos, tentando conciliar, mas se não era bem para olhar pelo o aspecto financeiro, mas mais pela política de salarial do governo, como é que isso afetava os trabalhadores. Então, portanto, tem uma preocupação aí muito social em relação aos temas que escolhia.
Mas a senhora escolhe uma área que até então, e até hoje, né? Porque quem militava nessa área do movimento social... queria muito saber do impacto sobre o social.
Sim.
Mas esquecia de olhar o outro lado, que é o lado a outra tabela, né? O outro lado da tabela, que é o dinheiro, o custo.
É, sim, tudo bem, mas não estava muito preocupada com o custo, não. Estava preocupada mesmo com os direitos.
Com não chegar o dinheiro. Com a não chegada do dinheiro.
Antes do dinheiro.
Como é que foi pesquisar? A senhora pesquisou o que lá em João Pessoa, isso?
Não, na verdade, o trabalho, usar na época com muitas referências do DIEESE, que sempre foi um instituto que sempre preocupou em estudar esses temas.
E que surge
temas.
Após a ditadura, né?
E aí você tinha vários elementos, quer dizer, não só de pesquisa secundária, mas assim, e teórica, e que permitiam realmente você fazer essa avaliação.
Mas a senhora concluiu o óbvio, não, professora? Que o povo, que o trabalhador ganhava pouco.
Mas às vezes o óbvio precisa ser comprovado. Porque o senso comum tem o seu espaço, mas quando você estuda de forma científica, e isso é importante, às vezes até para convencer. Né? Então acho que esse é um caminho que a universidade traz, que é o caminho de defesa da ciência, da forma correta de fazer as coisas, não é?
Quer dizer, o que as pessoas desconfiavam ou afirmavam que existia, a senhora disse, olha, existe,
está aqui,
comprovado.
Exatamente, esse é o trabalho de quem faz a ciência. É exatamente evidenciar nos dados o que se afirma.
E aí a senhora está lá em João Pessoa fazendo mestrado, coisa e tal... Vê o ônibus da Nordeste passar para Natal, disse, rapaz, eu acho que eu vou ali. Aí veio para Natal.
Aí vim para Natal. E na época trabalhei num projeto chamado de micro de atenção.
Mas peraí, deixa eu entender uma coisinha antes, professora. Você não acaba o mestrado em 83, volta para Aracaju?
Não volto mais para Aracaju, não. E na verdade eu nem terminei em 83, terminei em 82.
Sim.
O ano que eu entrei na universidade.
Sim.
Porque nessa época se abriu também um concurso de professor.
Então a senhora ficou entre 79 e 82 numa condição de estudante em João Pessoa.
Que é muito boa. Uma condição de estudante.
Não trabalhava.
Não. Então você tem uma oportunidade aí de formação que de fato foi importante, sem tanto essa preocupação.
Era bolsista assim. Daquela fundação lá de Araripina ainda?
De papai e mamãe, né?
Sim. Não era patrocinado, ainda tinha fundação papai e mamãe?
É, sempre tem, né?
Pater and mater, mother and father.
Então você tem você tem mais espaço, quer dizer, de pensar o que você vai fazer, não é? E aí surgiu a oportunidade da universidade, e aliás teve dois concursos naquela época. Um da SUNAB, não sei se você lembra.
Sim.
Que hoje não existe mais.
A SUNAB era aquela Superintendência Nacional de Abastecimento. Que no governo de Sarney notabilizou-se pelo fiscal de Sarney. Era um cidadão daqui, Eduardo, que saía, né, que tinha aquele negócio de reajustar o preço, né?
E eu passei em quarto lugar. E desisti para assumir o lugar de professor aqui na UFRN.
Mas ganhava mais?
Na época eu nem me lembro, mas é que eu queria ser professora.
Mas a senhora fez uma boa escolha, viu? Porque a SUNAB nem existe mais.
Com certeza. Eu tive um professor que me influenciou muito também, o professor Florindo, já falecido hoje. E eu adorava...
Lá em João Pessoa.
João Pessoa, no mestrado. Eu adorava o Florindo da aula, gostava demais. E uma vez... Isso está no meu memorial, eu disse para ele: professor, eu queria tanto ser professora como o senhor. Eu assim, adoro suas aulas. Aí ele dizia: que idade você tem? Na época, eu fui fazer o mestrado, tinha 22 anos. Aí ele disse: cresça e apareça. Quando você tiver a minha idade, você, se quiser ser professora e manter a curiosidade sempre e a mente aberta, você será uma boa professora. E aquilo me incentivou muito. Então, eu já saí do mestrado querendo ser professora.
Então, mas,
em algum momento,
mas pela
seria.
Lógica dele, você só seria professora quando já estivesse tremendo, não. Tocando pandeiro,
não,
né?
Não, ele queria dizer que aquilo que eu estava admirando nele, eu poderia chegar.
Chegar lá.
Mas tinha uma longa estrada a fazer.
Ele dava aula de quê?
Na época era de sociologia, das organizações, mas era um professor fascinante.
Quer dizer, quando acabava a aula dele, a senhora saía literalmente acreditando que a revolução era possível.
É que ele, na verdade, era o professor que entusiasmava os alunos. E isso eu admirava demais.
Ensinava o encanto da possibilidade.
Ah, com certeza. E da própria... Da importância de estudar, de descobrir o mundo, de revelar as coisas. E isso eu acho fantástico.
Mas, professora, essa conversa é muito bonita, mas para o povo de administração, pragmático, do jeito que quer ser... Mas não cola muito não, né, professora?
Mas a administração tem muito disso, de sonho, de querer realizar. A gestão não é só coisa pragmática, é mudança. É você tirar de um ponto para o outro. Então, você precisa também pensar na frente. E você só trabalha no dia a dia e reúne os recursos, seja de natureza tecnológica, humanos, materiais, para atingir algo. Portanto,
mas não tem
muito
poesia, né, professora? É a poesia que faz a gente dar o salto, né?
Não, mas tem poesia,
tem?
Sim. Eu acho que tem, eu gosto muito da gestão, eu acho que tem.
Bom, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. A senhora, então, em 1982, acaba o mestrado, já engata um concurso para professora.
É, na verdade...
Fez professora e fez SUNAB.
E três movimentos. Eu também vim para cá e trabalhei um tempo num projeto que era dedicado a micro e pequenas empresas, que na época era da Secretaria do Trabalho, com a professora Marluz e Saldanha. Mas demorei... pouco tempo, um ano e pouco, porque logo na sequência aconteceram esses dois concursos. E eu desisti da vaga na SUNAB para entrar na universidade e, inclusive, foi um período que foi uma aposta, digamos assim, que na época poderia parecer arriscada por uma questão. O reitor era o professor Diógenes e o concurso, na época, ele não havia tido uma autorização formal do MEC, mas o Diógenes fez o concurso. E nós ficamos, quer dizer, todos esses professores que eram destinados aos campos do interior, quase um ano sem se efetivar o seu vínculo com a universidade.
Peraí, professor, deixa eu entender. Quer dizer que a autorização foi dada de boca ou não teve autorização mesmo?
Na verdade...
Faz o concurso, depois a gente resolve.
Na verdade, acho que a universidade deu esse passo, quer dizer, de apressar a contratação pela carência dos campos e tentar regularizar depois. E isso levou quase um ano nessa questão. E foi interessante, porque isso é importante, porque eu já entrei na universidade e logo em seguida inserida numa luta de regularização da situação de todos os professores, que na época era um número relativamente elevado.
Que era o pessoal que foi fazer o projeto Gal Costa.
Que foi para Nova...
Festa do interior, né?
Foi para Nova Cruz, foi para Macau, foi para Santa Cruz, onde existiam os diferentes campos da universidade. Né? Então, nós passamos quase um ano para regularizar essa situação, N audiências, etc, etc. Mas foi uma coisa boa, nesse sentido, olhando para trás, né?
Sim.
Na época, é, digamos que é angustiante, mas a vida é assim, você olha para trás e tira a lição dela.
E aí é nessa época que a senhora inventa de fazer um curso de especialização em administração universitária?
Então, isso aí já foi na gestão do professor Daladier.
Sim.
Que apostava muito na administração universitária, havia um núcleo muito importante na Universidade Federal de Santa Catarina, e ali ele pensou esse projeto do curso de especialização.
Quer dizer, para qualificar os próprios quadros da universidade.
Os quadros da universidade. E aí eu me interessei pela administração universitária.
E qual é a diferença, professora, da administração universitária para a administração de empresas, para a administração pública? Aqui não é um órgão do governo?
Bom, nós precisamos...
Ou é um governo à parte?
Nós precisamos fazer algumas distinções, né?
Por favor.
São as finalidades das organizações. Então, por exemplo, a empresa tem por finalidade principal a acumulação de lucro. Então, isso vai, evidentemente, orientar todas as suas decisões, né, em função disso. A instituição universidade, ela não tem essa finalidade. E ela tem que estar a serviço da sociedade que a mantém, realizando de forma indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão.
Mas ela recebe muitas críticas de diversos setores da economia, da administração privada, de que ela, quer dizer, se na empresa privada o objetivo é lucrar, na universidade, na administração da universidade, é dar prejuízo e formar comunista.
Não, não discordo completamente. A universidade dá uma contribuição enorme para o desenvolvimento do país, de onde ela se localiza, forma quadros, dirigentes, faz um trabalho fantástico na prestação de serviço, de saúde, N cursos de extensão, portanto, envolve a sociedade de um modo pleno. A sociedade é que precisa, talvez, ou essa comunicação tenha que ficar mais estreita, para que ela defenda a universidade, que é o seu patrimônio. Eu não tenho dúvida sobre isso. Toda a minha trajetória na universidade comprovou isso. Imagina, você consegue imaginar o Rio Grande do Norte sem a presença da UFRN?
Eu não imagino a minha vida sem a escola, professor. Eu então, não imagino a minha vida sem a universidade.
Exatamente. Imagina os quadros que formamos, os problemas que abraçamos, que resolvemos. Agora, por exemplo, bem recente, na pandemia, eu e alguns colegas do departamento fizemos uma pesquisa logo no início, nos quatro primeiros meses da Covid. O que as universidades federais estavam fazendo? E a gente conseguiu mapear mil e tantas ações que as universidades estavam fazendo. As coisas mais diversas, pesquisa, extensão, programas de rádio para informar a população de como se cuidar, a participação de comitês com poder público, de como pensar o enfrentamento, a questão da saúde, a pesquisa, a tradução das informações de cartilha para os indígenas. Um mar de coisas. E só quem fez aquilo, com a competência que fez, foi a universidade pública. Então, assim, é um patrimônio da sociedade, nós devemos defendê-la. Ela foi muito atacada nos últimos anos, não é? de uma forma irresponsável. E, assim, a universidade é patrimônio. Portanto,
mas, professora, não foi atacada também? Porque muitos que fazem a universidade, muitos que são professores, muitos que se formaram, que se forjaram na universidade. Chega nessa hora do embate, esquece de onde veio?
Bom, eu não saberia dizer se são todos. Acho que alguns, sim. Mas...
Porque a gente vê essa crítica até de gente que, quando você vai procurar o currículo, é professor da universidade.
Mas é uma crítica que talvez não tenha fundamento, porque, de fato, a universidade presta um grande serviço. Não é só aqui no Rio Grande do Norte, onde ela se instala. ela, por definição, ela tem essa missão. Então, há sempre aquele argumento, as universidades custam caro. Não, não custam caro, não. A educação é investimento.
O desconhecimento...
E quem faz um país que quer ser soberano, está na ordem do dia, essa palavra, ela precisa investir em ciência e tecnologia, portanto, em educação.
Foi por isso que a senhora saiu daqui e foi fazer doutorado na prestigiosa Fundação Getúlio Vargas, o templo que formou toda uma geração de economistas que deram suporte à economia capitalista no Brasil. É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco. Vamos fazer uma parada enquanto a senhora arruma a mala aí.
Tá certo.
Eu convido você para ficar com a gente. Memória Viva dá uma paradinha rápida e eu volto daqui a pouco conversando com a professora Maria Arlete Duarte de Araújo, que é aqui uma lenda viva da nossa área de administração. Memória Viva volta já.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
1:07.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva de volta, recebendo nesta semana a professora Arlete Araújo, que é do curso de administração da nossa UFRN, fez carreira fora, carreira quase internacional, né? Sai de Araripina, no sertão de Pernambuco, vai para a praia, descobre aquele açude sem fim no mar lá de Aracaju, foi estudar na Universidade Federal de Sergipe, depois muda para João Pessoa, que tem um mar também mais ou menos feinho, mas se encanta com o mar de Natal, que é o melhor mar que existe no mundo, né? Que, aliás, é o mar que banha a minha aldeia. Faz depois doutorado, vai para a Selva de Pedra, lá em São Paulo. Para aquela que é, na sua área, a escola, a nossa Fundação Getúlio Vargas.
Sim.
Foi fazer doutorado já professora da universidade.
Sim, já professora da universidade.
Anos 90.
Ah, foi, eu diria que um período extremamente rico de aprendizado e de mudança. Porque aí descobri a administração pública.
Numa escola cuja tradição é economia privada, professora?
É, pois é, mas é que a grade curricular da área em que eu estava inscrita, ela permitia fazer domínio conexo. E nesse domínio conexo eu escolhi a área de pública.
Quer dizer, quando a senhora chega nos anos 90, é também a época em que a administração pública começa a voltar a ter musculatura, porque ela já existia antes da ditadura.
Exato.
Quando volta com a redemocratização, ela começa a pegar corpo.
Exatamente. E aí tive professoras muito estimulantes, professora